Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, onde quer que estejam. Esta é a centésima parte da edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Aqueles que vivem na diáspora, vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
O FMI deixa recados ao executivo angolano se quer continuar a ter o apoio desta instituição. O que é que nós estamos aqui a falar?
Como sabemos, a diretora-geral do FMI aterrou em Luanda com um cheque de US$1 bilhão, ou US$1 mil bilhões, para entregar, já entregue ao executivo angolano. E vai ser no máximo US$3,7 mil milhões. Nos próximos 3 anos, Angola vai usufruir do monetário internacional de que faz parte. Na conferência de imprensa, João Lourenço mostrou grande satisfação por ter obtido este financiamento externo por parte da FMI, realçando as condições em que o mesmo é feito, quer em termos de amortização, quer mesmo em termos de prazo de pagamento, como sendo excepcional, e que nunca Angola terá usufruído de um financiamento tão favorável como este. Mas também a diretora-geral do FMI deixou muito claramente instruções de política macroeconómica que o executivo angolano terá que seguir, terá que obedecer, e também uma grande preocupação contra a luta contra a corrupção, branqueamento de capitais, a consolidação fiscal das contas da contabilidade pública, enfim, há de haver receitas fora daquilo que está programado, que tem que estar, tem que figurar no Orçamento Geral do Estado. Por isso, será um controle efetivo, instrutivo e de apoio técnico, como assim é designado, por parte do FMI em relação ao Executivo Angolano.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Este empréstimo foi, digamos, aprovado, por norma, é aprovado pelo Parlamento angolano ou pelo o Programa de Gestão do MPLA?
Por norma, quando se aprova, como se aprovou agora, o Orçamento Geral do Estado de 2019, e os anteriores foram na mesma linha, a Assembleia Nacional passa autorizações ao titular do Poder Executivo, neste caso também Presidente da República, para fazer o que entender hoje mesmo, estipular, negociar financiamentos externos, os valores que entender como mais favoráveis, e por isso que nem necessita de ir à Assembleia Nacional para ver fiscalização ou retificação. É algo que a oposição critica, e principalmente a UNITA vota quase sempre contra, porque uma das coisas que é contra é exatamente estas autorizações. Por isso, o MPLA está na Assembleia Nacional, tem maioria qualificada, tem maioria absoluta, e a sua participação é feita na Assembleia Nacional e não dentro do próprio partido em relação a medidas ou políticas ou solicitações de créditos e financiamentos externos do titular do Poder Executivo, que é também Presidente da República.
Perfeito. Carlos, mudando de assunto, cerca de 25% da dívida pública atrasada foi paga até dezembro e falta certificar a cerca de 900 mil milhões de kwanza que se prevê liquidar até 2021. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estes 25% representam quase 340 mil milhões, ou pouco mais do que isso, de kwanzas. para dívidas que a empresas e outros agentes económicos, instituições, enfim, tudo aquilo que valores que devia ser pago já há alguns anos atrás e que realmente devido à situação da crise económica e financeira que o Executivo tem em termos de gestão, até dezembro foi liquidado cerca de 25% e o responsável que no fim do Conselho de Ministros estava satisfeito e que diz que até 2021 iriam pagar o restante. Ora, o restante engloba, estando em falta cerca de 500 mil milhões de kwanzas certificados, ou seja, que falta pagar, e depois ainda temos 900 mil milhões que têm que ser certificados, ou seja, têm que saber se houve concurso público, se não houve concurso público, se houve faturas, se a obra foi feita, se não foi feita, enfim, o Executivo angolano tem que exatamente certificar. Curiosamente, isto era uma das condições que o próprio FMI exigia, efetivo pagamento num percentual que representasse a seriedade da parte do Executivo angolano em cumprir financeiramente com as suas responsabilidades em termos de dívida ao mercado, neste caso nacional, e também ao mercado internacional. Por isso, dívidas que o governo angolano designa como dívidas pública certificada, como devidamente comprovada e legalmente que foi apurada e por isso merece esta liquidação. Isto quer dizer que para a economia, os agentes económicos, é uma lufada de ar fresco verem os seus créditos satisfeitos por parte do Estado angolano, o que possibilita ter as suas empresas mais fortes em termos de capital e poderem fazer novos investimentos e com isso criar possíveis novos postos de trabalho.
E então, como por exemplo validar ou ter em conta as preocupações dos receosos quanto ao recurso dos empréstimos do FMI?
Como disse, um dos requisitos que o FMI exigia era exatamente este pagamento que foi efetuado, o que de alguma maneira vem satisfazer os credores nacionais e internacionais e é uma boa imagem que Angola deixa de forma que esses credores internacionais e também nacionais ficam descansados porque sabem que ao longo dos próximos meses e anos vão receber um limite, como foi referido por esse responsável, até 2021. Por isso, também a possibilidade, como já referimos no primeiro tema, da assessoria técnica, o acompanhamento efetivo do FMI às contas do Estado angolano, asseguram alguma confiança aos credores internacionais e nacionais, no sentido de tudo aquilo que está a ser emprestado, ou todas as dívidas contraídas pelo Estado angolano, vão ser regularmente pagas.
Carlos, então, mas em que como fica então a questão do aumento da dívida pública?
Bem, o aumento da dívida pública é crescente, não é? Como nós sabemos, está a atingir percentuais, tanto se falava em 70% e 75%, já vai quase 90%, e nós não nos admiraríamos que no decorrer de 2019, 2020, até porque em 2020, com as eleições autárquicas, o Estado vai gastar muito dinheiro, essa dívida vai aumentando. Com este empréstimo do FMI, o que o Estado, o angolano, vai fazer, já prestou declarações nesse sentido, é que à medida que vai tendo empréstimos com condições muito mais favoráveis, vai tentando liquidar os empréstimos mais antigos, que têm taxas de juros mais elevadas e prazos mais curtos. E dessa forma entra naquele pacote de consolidação de contas das dívidas contraídas no passado, mas que vai ter um crescimento da dívida pública em termos globais, porque na verdade não tem dinheiro para satisfazer essas necessidades. Por isso, muito otimista, se os técnicos ligados ao Ministério das Finanças, Banco Nacional de Angola e outros apresentaram durante a discussão do Orçamento Geral do Estado na Assembleia Nacional, num ponto de vista favorável, de poderem não haver um déficit orçamental ou até ser superavitário, o que acontece é que, na verdade, a realidade económica do país, e não só, e também em termos financeiros e monetários, não é de acordo, ou não está de acordo com esse otimismo, mas mais numa perspectiva realista de que tem uma certa esperança em 2019, com os novos empréstimos que, entretanto, foram contraídos e que o dinheiro irá surgir em 2019, possam efetivamente abater a dívida, aquela dívida, digamos, má, em termos de taxas de juros elevadas e prazos ou com prazos que exerçam uma pressão maior do que estes que vão acontecendo à medida que o dinheiro vai chegando.
E então, onde é que fica essa questão de, digamos, da diversificação da economia?
É também um dos requisitos do apoio que o FMI está a dar em termos financeiros, neste valor de 3,7 mil milhões de dólares, aposta o compromisso do titular do Poder Executivo com a diversificação da economia. Ou seja, o FMI vai acompanhar rigorosamente as políticas macroeconómicas desenvolvidas pelo Executivo angolano, no sentido de diminuir a dependência ao petróleo, a venda de petróleo, que é uma grande dependência, como nós sabemos, que o Estado tem em termos de receitas fiscais, e dedicar uma grande parte desse valor na aposta na agricultura, na agroindústria e noutras componentes da área industrial, no sentido de aumentar a percentagem na economia com incentivos ao setor privado e, com isso, criar emprego, ter valores maiores do que aqueles que, efetivamente, neste momento, estão aquém das perspectivas que, inclusive, o próprio OGE para 2019 equaciona. Vamos ver, nós estamos um bocado pessimistas, porque estamos com uma recessão atualmente de 1,7%. Passar desta fase de recessão para um crescimento e que esse crescimento seja maior na parte da área não petrolífera, quando efetivamente as declarações que ouvimos de investidores de grandes investimentos é exatamente mais na área petrolífera do que na área não petrolífera. Mas a diversificação da economia é uma das indicações que o FMI evoca nas políticas macroeconómicas do Executivo angolano e que este se obrigou para beneficiar deste empréstimo, deste financiamento que o FMI concedeu.
E, bom, a par disso também haverá ingressos provenientes recursos naturais, como o diamante e as taxas, impostos, se é isso que nós podemos dizer, para. Bom.
Bom, e também podemos acrescentar aquilo que é a esperança do titular do Poder Executivo no repatriamento dos ditos capitais ilícitos voluntariamente. Começa a haver rumores que, por exemplo, Manuel Vicente, que tem uma fortuna calculada em 10 mil milhões de dólares, ou 10 bilhões de dólares, que já tem um acordo, ou já prestou uma informação ao BNA, de que quer usufruir do repatriamento dos seus valores na base da tal abertura que houve, voluntária, sem qualquer tipo de penalização. Fala-se também num outro nome, que é José de Moraes, que foi ministro das Finanças e também consultor do Banco Mundial, que dizem que tem uma fortuna avaliada em 2 mil milhões de dólares, 2 bilhões de dólares, também terá manifestado esse mesmo interesse. Ora, serão recursos que serão bem-vindos, obviamente, não sabemos em que valores, há algum secretismo sobre essa situação, previsto exatamente na lei, que não está, que não é obrigatório o apontar do dedo quem são essas pessoas ou os valores que elas possam trazer para o país, que seja de conhecimento geral do cidadão comum.
Mas, Carlos, por além dessas individualidades, haverá mais outras pessoas, e segundo, quanto tempo poderá levar esses trâmites para que o dinheiro, o suposto dinheiro, ingressem no, nos cofres do Estado?
Ora, voluntariamente o prazo acaba este ano. No ano 2019, inclusive, o Presidente da República, João Lourenço, por onde passa, vai tentando nesses países, como o último foi Portugal, que haja uma boa vontade, e Portugal disse que sim, que irá colaborar sempre que for solicitado pelas autoridades angolanas na detenção, localização, apreensão e envio desses valores para Angola. Também o vice-presidente Bonito Sousa, nesta viagem que fez à Áustria, numa reunião Europa-África, também teve contactos e houve o compromisso de haver, mediante solicitação do Estado angolano, dessa colaboração. Mas aí será a tal envio não voluntário, mas já coercivo, com as penalizações que depois o Estado angolano irá aplicar caso a caso.
Mas quanto tempo, bom, digamos, suponhamos no caso do processo voluntário, quanto tempo pode levar, por exemplo, para que esse dinheiro possa ser repatriado ou depositado diretamente na conta do Estado angolano?
Bem, esse dinheiro voluntário nunca vai para o Estado angolano. Essa é uma das benesses que essas pessoas que roubaram descaradamente agora podem vir que nem senhores com os bolsos cheios, porque o dinheiro ficará nas contas deles, eles apenas darão indicações ao executivo. Parece-me que a lei não está regulamentada, por isso há aqui alguma dificuldade de comentarmos quais são os mecanismos e os procedimentos, mas em termos gerais o dinheiro fica nas contas deles, eles não são penalizados, e à medida que vão fazendo os seus investimentos vão indicando para ver a percepção de que o dinheiro está a ser aplicado na economia e está a criar emprego, está a desenvolver indústria, está a desenvolver a tal diversificação da economia. Por isso, em termos de tempo, presume-se que não demora, porque é voluntário. Quanto ao coercivo, isso é amoroso. É amoroso pela dificuldade de localização, da colaboração e depois do efetivo envio dos valores em causa para o Estado. Isso pode demorar alguns anos.
Mas, Carlos, por exemplo, é beneficente desse repatriamento voluntário? Os beneficiários não poderão até uma determinada altura bom, não verem os seus objetivos a serem alcançados e depois mudarem de ideia?
Como disse, os procedimentos, a lei acho que não está regulamentada. E se houver mudanças de ideias, não sei em que aspecto é que essas mudanças de ideias podem acontecer. Por isso, se for uma mudança de ideia de andar para trás, não podem. Sou pena de perderem esses mesmos valores. Por isso, não passará pela cabeça deles, se vieram voluntariamente trazê-los para o país, os valores em causa, tentarem por outras vias retirá-lo. Acho aí que depois vai depender dos mecanismos de fiscalização e que vão ser criados objetivamente quer pelo BNA, Ministério das Finanças e outros atrás que possam vir a supervisionar, digamos, tudo isso, e por isso temos que ver primeiro se alguma coisa de ideias possa ocorrer em sentido contrário àquilo que está previsto na própria lei.
Então, quer isso dizer que precisamos de uma outra lei? Quer isso dizer que eu urge a aplicação de uma outra lei para para reforçar a fiscalização desse repatriamento voluntário?
Não. Não há necessidade de mais leis sobre esta matéria. Já temos duas sobre o mesmo assunto. Por isso, a necessidade é de regulamento. As leis muitas vezes não são de aplicação direta, que é o caso destas. Precisam de um regulamento que depois vai criar todos os procedimentos, as entidades que vão fiscalizar, as entidades que vão controlar, enfim. Isso é um regulamento. E é isso que parece-me que ainda terá que ser feito. Não é? Pelo menos por aquilo que ouço da parte dos deputados, principalmente da oposição, na Assembleia Nacional. Isso terá que ser eles a fazer esses mesmos regulamentos. Das leis. Por isso, tem-se que aguardar, efetivamente, por esses mesmos regulamentos. Agora, não vai haver necessidade de haver mais leis específicas para organizar, digamos assim, o desenvolvimento na prática de todos esses valores investidos em território nacional.
A Conferência Coletiva do Presidente da República, dia 21, nos Jardins do Palácio, levanta expectativas na sociedade civil.
Bem, estamos a algumas horas da realização dessa conferência, que está a bom, se aponta para as 9 horas da manhã, sexta-feira, dia 21. Por isso, o que é que o cidadão, o que é que a sociedade civil pode esperar das perguntas, pertinentes ou não, dos jornalistas? Cada órgão de comunicação social vai ter direito a uma pergunta. Vão estar presentes jornalistas nacionais e estrangeiros devidamente credenciados em Angola. E vai ser por aquilo que a pessoa que está à frente, que é o porta-voz, que está à frente da comunicação institucional da presidência, anunciou, um pouco a semelhança daquilo que foi feito em janeiro deste ano. Se assim for, digamos que não se espera da parte do Presidente da República que faça em detalhe, ou que dê respostas em detalhe, que venha de alguma maneira surpreender. Não se espera nenhuma surpresa por ir além das respostas que possa dar às questões. O que eu queria dizer é que provavelmente vai andar à volta da dívida pública, vai andar à volta da corrupção, vai andar à volta dos marimbondos, ou seja, da eficácia ou não do combate e na prevenção da corrupção, vai envolver questões ligadas aos incentivos para atrair o investimento estrangeiro e as mudanças que têm que haver no ambiente de negócios. Enfim, não se espera que seja uma conferência que vá apresentar muitas novidades, porque para isso não seria uma conferência coletiva. Seria uma conferência marcada noutros termos, noutro estilo, se fosse uma necessidade de João Lourenço comunicar algo para o país que viesse de alguma maneira animar e satisfazer essa curiosidade do cidadão comum. Digamos, moldes em que foi feito em janeiro, é nos mesmos moldes, inclusive, curiosamente, será solicitado que haja um comportamento, digamos, não tanto ousado, não haja nenhuma questão que ponha o Presidente numa posição um bocado desfavorável em termos de resposta. Isso foi pedido abertamente. Espera grandes novidades. Há sim uma expectativa. Foi criada essa expectativa. Agora, não se espera grandes novidades nessa conferência.
Por último, ano novo, convém-se velhos em Angola?
O porquê deste nosso tema? E é o último tema de hoje do programa. Nós estamos a dias de entrar no ano novo. Entramos já com o Orçamento Geral de Estado aprovado e para ser aplicado a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Mas entramos em que situação? Entramos numa situação económica de uma recessão de 1,7%, de uma taxa de inflação de 20% acima da expectativa criada pelo titular de Poder Executivo no Orçamento Geral de Estado de 2018. Entra-se com um crescimento da dívida pública maior do que em 2018, ou foi criada durante 2018, por isso superior aos anos anteriores. Dívida essa que é justificada pelo Executivo como uma necessidade, porque encontraram o cofre vazio, apesar das justificações de Eduardo Santos. E todos nós sabemos, Eduardo Santos falava nas reservas internacionais, que neste momento dá uma cobertura de 3 meses e meio para as importações, o que quer dizer que está no limite, nem está muito abaixo, nem muito acima, está mesmo no limite, que é equacionado internacionalmente. Entramos socialmente e por consequência da crise económica com um grande desemprego, uma expectativa dos jovens em relação ao emprego fraca, desacreditada. Os jovens não acreditam que João Lourenço consiga atrair o investimento privado, quer nacional, quer estrangeiro, suficiente para cumprir a sua promessa eleitoral dos milhares de postos de trabalho. Entra-se numa situação em que a maioria da população continua a viver em extrema pobreza, cada vez mais pobres. Os seus rendimentos prometidos em termos de aumento, não é claro que isso aconteça no OGE 2019, apesar das promessas que foram feitas. E isto quer dizer que origina um descontentamento social que em 2019 vamos ver como é que vai ser gerido pelo Executivo angolano. Na verdade, as condições de vida dos angolanos pioraram em 2018. Vamos ver como é que vai ser em 2019, numa perspectiva otimista por parte do mesmo Executivo e do Presidente da República. Nós não acreditamos que 2019 possa ser tão bom ao ponto que haja mudanças significativas. Era bom que fosse, mas infelizmente parece-me que desde a fixação do barril de petróleo de 108 dólares, quando ele neste momento oscila entre os 60 e os 63 dólares, o barril e o Brent, embora seja concebível e admissível por parte do Executivo haver até ao primeiro semestre, até ao fim do primeiro semestre de 2019, uma retificação do OGE, caso o barril de petróleo não suba para os valores esperados. Por isso, quer economicamente, quer socialmente, os angolanos vão passar por uma fase menos boa, uma fase mais difícil e vão ter que apertar o cinto, porque com o FMI, nos próximos anos, a injetar dinheiro na economia angolana, mas a controlar e a fiscalizar as políticas macroeconómicas do Executivo, vai ser duro, mas, como diz o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, são medidas necessárias para depois, no futuro, dentro do quadro do Plano de Desenvolvimento Nacional PDN 2018-2022, possa, efetivamente, mais perto de 2022, estarmos todos a usufruir dos dividendos dos maus anos anteriores. Sempre numa perspectiva de desejar, neste caso estamos já numa fase final, quer eu, quer o Serafim, que no decorrer do ano fizemos o nosso programa 64, desejarmos aos nossos ouvintes um bom Natal, um Santo Natal, com paz, com amor, junto àqueles amo, com tranquilidade e ainda vamos desejar um bom ano, penso eu. Antes do final do ano, ainda provavelmente faremos semana o programa, mas fica já, desde já, os nossos votos e já neste final, um grande abraço.
Carlos, pensamos o seguinte: nós chegamos, quer dizer, praticamente se, ao longo desta o início desse executivo, se verificarmos a situação em que no, em que estávamos em que nos em que a situação em que vivíamos, chegamos a um ponto que era necessário a mudança. Era necessária a mudança porque, praticamente, no dizer dos irmãos que falam, quer dizer, atingir o zero, nós atingimos praticamente o zero e era necessário fazer essa mudança. Quer dizer, podia essa mudança ter sido feita de outra maneira? Ou, enfim, será essa a melhor opção?
Eu não sei se a mudança poderia ser feita de outra maneira. A nossa perspectiva poderá ser a seguinte: só mesmo um presidente, um novo presidente da República, um novo presidente do MPLA, é que poderia tomar as medidas que foram tomadas. Estamos a ver aqui o conjunto de exonerações, logo em 2017 e depois ao longo de 2018 foi-se efetivando, até chegar ao ponto do controle que João Lourenço teve que ter do próprio partido e ser presidente do partido. Parece-me que se tivesse ganho um líder da oposição, seja qual fosse o partido da oposição, tivesse ganho as eleições em 2017, as eleições gerais, dificilmente teria a coragem de fazer o que o João Lourenço fez nessas medidas abertas, frontais, de ir em cima de corruptos, do nepotismo, tudo isso que ele tem sido a apologia dele, porque o MPLA, perdedor nessas eleições, não aceitaria, e esse líder da oposição ficaria sempre com algum receio de ter uma reação muito desfavorável, apesar de ter ganho as eleições, mas que, na prática, ia encontrar todo um aparelho do Estado, administração pública, instituições, polícia, exército, quer dizer, nas mãos ainda do MPLA. Só mesmo, por isso, dizer que em termos de mudança, só foi possível fazer o que João Lourenço fez e continua a fazer e quer continuar a fazer, e nessa medida eu considero a que tenho o apoio significativo de uma maioria de angolanos, principalmente dos jovens angolanos, que hoje apontam um dedo sem medo aos potenciais e aos corruptos mesmo. Pois vemos um chefe, um comandante-geral, ou chefe da Polícia Nacional, a denunciar e a demitir e a exonerar polícias corruptos. Por isso, esta mudança, continuo a dizer, só foi possível e este dedo acusatório contra a corrupção, que até o próprio FMI exige que seja feito e vai acompanhar na prática o exercício preventivo e combate à corrupção em Angola, isso só mesmo seria possível nos termos como foi feito. E não sei de outra maneira poderia ser feita, além desta, porque foi dentro do MPLA, continua a ser dentro do MPLA, porque desde a independência até hoje, a maioria dos dirigentes que roubaram são do MPLA. É o MPLA que os põe lá. E nisso até João Lourenço, quando nomeia alguém, seja para que cargo for, vai buscar gente do MPLA. Raro ir buscar alguém à sociedade civil que tenha partido, ou muito menos da oposição. Por isso, teria que ser seio do MPLA. João Lourenço teria que aparecer e teria, por vontade própria, contra uma grande maioria que antes apoiava Eduardo Santos, mas que agora lhe virou as costas, nitidamente. Todos a apertar e a beijar a mão a João Lourenço. Por isso, mudança mesmo, só mesmo um João Lourenço, alguém proveniente internamente do MPLA, com a vontade de fazer. Agora vamos ver o que é que no futuro nos traz, se ele vai manter essa postura, se ele vai pôr as pessoas certas nos lugares certos. Mas pensamos nós, em termos de sociedade civil, que tem que haver inclusão, ou seja, também tem que nomear gente fora do MPLA.
Carlos, continuação de um bom fim de semana e bom Natal. Feliz
Bom
Natal.
Natal para ti, também Serafim, e depois Natal, em paz, cá estaremos para um outro programa, e este será o último de 2000, e esse programa 2018 e falaremos mais do que será 2019.
Um abração.
E agora dá esmolas aos pobres.